A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional, contida no livro Universo em Desencanto. Todos vivendo igual a bicho, pensando ser dono de tudo, como bicho, e por isso, somente olhando para o chão e para cima, muito pouco. Então julgavam e pensavam, o mundo é nosso, tudo é nosso, e se faziam representar como donos do mundo, a ponto de se tornarem materialistas. O materialista julga ser dono de tudo, dono da matéria, e por isso, para o materialista, a matéria representa tudo, como quem diz, a matéria não tem dono, e eu não tenho que dar satisfação a ninguém. E por isso, materialista, não tendo que dar satisfação de coisa nenhuma, como se fosse o dono de tudo, brigando pela matéria, guerreando pela matéria, como coisa que a matéria fosse sua, como coisa que a matéria fosse de sua propriedade. E por isso, os materialistas julgam ser donos daquilo que não são, e que não é seu, do que não é seu, para verem o grande atraso que cegou todos e dominou todos dessa forma. O mundo é nosso, estamos aqui para fazermos o que entendermos e não temos que dar satisfação ao dono disso, porque o dono somos nós. E por isso vamos fazer aqui no mundo o que pretendemos fazer, para ver a rudez imperando nessas cabeças ocas. E por isso só se vê a matéria, só vê a matéria acima de tudo, como coisa que a matéria fosse de sua propriedade, ainda mais dizendo, o dono desse mundo abandonou o mundo, e o mundo agora é nosso, para nós fazermos o que entendermos. Tanto abandonou que não aparece para ninguém. E assim vivendo enlouquecidos pela matéria, loucos varridos, cometendo só loucuras e ainda mais dizendo, a natureza tem a obrigação de nos manter de tudo, porque ela nos fez e tem que manter tudo isso, tem que manter tudo para a nossa vida. Vocês vejam que atraso, somente de quem perdeu toda a noção, né? E de formas que a matéria passou a ter valor, por isso toda atenção para a matéria e o dono do mundo sem valor nenhum. E por isso não dão atenção em cima. As atenções são só para baixo. E as atenções são só para o chão. Vivência de bichos rudes. Por serem rudes, as monstruosidades e as injustiças imperam. O dono da matéria não existe. Os donos que assim se intitularam são todos que nasceram aqui como bichos e quando nasceu já encontrou tudo feito e se intitulou dono de tudo. E por isso não tem satisfação a dar a ninguém a não ser somente a matéria. Todas as atenções são volvidas para a matéria como coisa que a matéria é a dona de tudo. E assim vivendo sem saber o que são, sem saber por que assim são, sem saber por que o mundo assim é, sem saber de onde vieram e sem saber para onde vão. Vivendo com essa grande contradição consigo mesmo, por não saberem por que assim estão. E assim, endeusaram a matéria de uma tal maneira que a matéria se tornou o Deus de todos. A obediência, as atenções, somente para a matéria. Vejam o atraso dos atrasados, que é o atraso dos atrasos, que se encontram todos. Todos vivendo num maior atraso, só olhando para baixo. Vejam a contradição do modo de viver, verdadeira vida de bichos. O bicho é tão bicho que não reconhece direitos por ser bicho. Então, todas as atenções são somente para o chão. Para cima não adianta. Não olham lá para cima. Para os bichos não adianta olhar para cima. Está tudo vazio lá. E para o chão está a consolação, toda a consolação do bicho. Então, o bicho só quer olhar para baixo porque ele acha que está tudo aqui embaixo. E por isso toda a atenção do bicho é para a vida do chão. O bicho só vive com a sua atenção para o chão. Veja o grande atraso. E de forma que dessa maneira, vivendo como bichos, tinham que penar muito, sofrer muito, por serem materialistas, negando dessa forma, com esse procedimento, a existência do dono do mundo, do dono de tudo. E por negar a existência, sem a mínima atenção ao dono, sem o mínimo respeito, por não procurar se entender com o dono, conhecer o dono do mundo, saber quem é o dono, vivendo como bicho, com as atenções voltadas só para o chão, negavam a existência do dono e não procuravam se encaminhar para conhecer o dono, por se julgarem donos da terra, dono do mundo e dono de tudo, para ver o atraso e a rudez, o ponto que chegou. Então muitos diziam: o dono do mundo é a ciência. A ciência está acima de tudo. A ciência é materialista. E assim, vivendo como bichos, como feras bravias, trucidando uns aos outros, como verdadeiros monstros, e dizendo: a matéria tudo é, somos materialistas. Um ponto de vista fraco de quem não está regulando mais. Pensando, pensamento fraco, ou pensamento secou, e por secar, julga ser o que não é. Em vez de desenvolver e progredir para encontrar o dono do mundo, não. Fizeram da matéria a dona de tudo, e por isso, dominados pela matéria. Resultado, todos loucos, e por serem loucos, está aí a destruição de tudo, se destruindo uns aos outros. Por que a loucura do mundo? Por evolução mal informada. Então, criou essa loucura toda por estarem vivendo mal informados, sem saberem. Então, deixaram de progredir para cima, para encontrar o dono do mundo, que o dono está em cima e não embaixo, para evoluírem e progredirem para baixo. Vejam a contradição, e se contradizendo todos, e todos vivendo contraditoriamente, por isso penando, sofrendo e agonizando. Assim como evoluíram e progrediram para baixo, embaixo, deviam progredir e evoluir para cima, porque tudo isto veio de cima e não de baixo. Mas o atraso e a rudez dominou todos de uma tal maneira que se intitularam donos daquilo que não são. O resultado? Tudo pegando fogo. Fogo por todos os lados e o desespero desencadeador. Fogo por todos os lados. E daí, desequilíbrio imperando e tudo se destruindo, para ver o grande atraso que fez com que se multiplicassem as ruínas. Fogo para todo lado, por todos os lados e para todo lado. É fogo para todo lado. Corra que tem fogo para todo lado. Porque é a era do fogo. Nós estamos vivendo a era do fogo, a era da degeneração mais ainda. O ser humano se degenerando porque tem que evoluir para cima. E está querendo ir cada vez para baixo. Quanto mais desce, mais complica. Então, chegar uma hora que ninguém vai se entender mais. Mas está aí a cultura racional para melhorar a vida de todos e todos se entenderem. Haver a união de todos.
Voltamos àquela situação da semana passada, que a vida e a organização dos seres orgânicos, não é? E o povo se tornou materialista porque se intitulou dono da matéria. Nem sabia por quê. Isso é coisa antiga, né? Se a gente estudar as civilizações humanas e se lembrar um pouquinho, eu estou falando daqueles um pouquinho mais antigos, né? Que já passaram assim dos 70, talvez, a gente lembra que a forma que encarávamos a vida na nossa infância e na nossa adolescência, e naquela gana científica de se formar, de ser alguém na vida, porque para ser alguém na vida tinha que ter canudo, tinha que ter diploma, e ainda tem que ter, porque isso ainda funciona, mas cada vez funciona mais precariamente. Porque tudo que foi criado, essa organização que foi feita no mundo, foi feita do ponto de vista dos materialistas, sem a devida correspondência da vida eterna, que é o que tinha que ser mantido em paralelo com o progresso da matéria. Entendam bem, a cultura racional não é contra o progresso da matéria. A cultura racional simplesmente descreve as consequências maléficas, desastrosas, de viver a vida da matéria sem a devida correspondência da vida racional. Porque a categoria nossa é de bicho, materializado em forma de máquinas do raciocínio. Então, viver na matéria sem considerar a parte que é do raciocínio é desastre. Fica dependendo sempre um dos outros, o pensamento, a imaginação. Aí vem a ciência e diz: nós somos os donos do mundo, manda e faz e acontece. Claro, tudo isso é dentro de uma organização. Algumas pessoas têm alguma noção vaga do que seja a vida, a organização da vida. Algumas pessoas têm essa informação. Não vamos descartar essa possibilidade, mas a informação completa está na cultura racional, de uma forma simples, que qualquer pessoa hoje pode ter acesso. Então, os grandes pesquisadores, os grandes cientistas, eles se basearam na vida da matéria para criar ou tornar-se donos deste mundo. É o que a ciência hoje diz. É a dona do mundo. A ciência dos materialistas. E por isso está esse horror e esse pavor de desequilíbrio e cada vez mais o ser humano descontente. Inclusive aqueles que criaram esse tal rótulo de achar que a ciência é tudo. A ciência é tudo e ao mesmo tempo dão com os burros na água, porque a ciência nada é. Os cientistas não são tudo isso que eles se julgaram ser. Por enquanto, as leis que oprimem a humanidade são criadas pela necessidade que leva as pessoas a se conhecer. Mas por que que vai levar as pessoas a se conhecer? Pelo simples fato que o sofrimento não faz graça para ninguém rir.
Porfírio, o materialista esqueceu, só sei que nada sei.
Esse é o autêntico materialista. E tem aquele materialista que diz que acredita em Deus dentro da religião dele. Porque se o outro vier na outra religião que disser que acredita em Deus, vai brigar um com o outro. Quer dizer, aí vejam como que as religiões também são materialistas. Não é que são ou não são. Há sempre aquela ressalva. Mas o que eu quero caracterizar bem, com a advertência que o Racional Superior nos faz, são materialistas as visões criadas dentro da organização dos seres orgânicos. Pois os seres orgânicos criaram este segundo mundo e não sabiam por que estavam criando. E o chefe, e o engenheiro-chefe de toda essa transformação é o Sol, aonde se reuniram as virtudes dos racionais. Essa é a organização que a gente precisava conhecer. O engenheiro-chefe, os sete arquitetos, as sete partes do porquê assim somos, a materialização dos habitantes eternos, que deixaram de ser eternos na formação do segundo mundo. Mas continuam sendo eternos porque não saíram efetivamente do primeiro mundo. Porque este mundo passou a ser o primeiro e o segundo. Então nós passamos a ser dois em um só. A vida é eterna, que ninguém conhecia, mas que dentro da organização alguém sugeriu que poderia ser um espírito. Então criou-se o conceito preliminar de alma e de espírito, e dizendo, não mate ele não, porque depois que morreu, o espírito dele vem aqui e vai se vingar de você e coisa e tal. E toda essa crendice de alma e de espírito no corpo foi criada antes mesmo das próprias religiões chegarem, antes da instrução religiosa chegar. Depois é que cada um passou a ver essa instrução de dizer que alguém tem espírito no corpo, que isso remonta a uma mudança do alfabeto astrológico, há tempos imemoriais, a gente não consegue nem descrever. No universo em desencanto, sabendo estudar, vai descobrir. Não demora muito tempo, não. Então, essa crendice de ter espírito no corpo é uma preparação que a natureza nos traz para chegarmos a esta compreensão hoje da advertência do racional. A vida e a organização dos seres orgânicos. Então, tudo que é montado pelos seres orgânicos, religião, ciência, filosofia, tudo isso é criação materialista. Então, tudo que se dizia de etéreo, de espiritualismo, inclusive, na verdade, era o valor da matéria. Quer ver um exemplo que eu quero dizer para você, que é a questão do valor? É que as pessoas encaram o espiritismo, as doutrinas espíritas, elas encaram o espiritismo como sendo a matéria, o objeto de valor. Elas não encaram o espírito como sendo o valor da existência, encaram a matéria, tanto é que encaram a reencarnação. E dizem que todos têm espírito no corpo e que vai reencarnar, mas todo mundo cuida mesmo é da matéria. Ninguém cuida do espírito. Dizem que com as suas orações e que os pensamentos elevados vão entrar em contato com espíritos. Mas nunca ninguém voltou. Nenhuma pessoa voltou depois da transformação. Porque o que se transforma, as pessoas que se transformam, deixam de existir. Realmente. Para os materialistas está mais do que provado. A vida é essa mesmo. Por quê? A pessoa que existe na matéria, que é a materialização de uma personagem, né? Como se fosse um filme. É, mal comparando, o nosso mundo é um filme. Aquele personagem que vive o filme morreu, acabou o filme, acabou o personagem. Ele não volta. Quem é que fica para fazer o novo filme? O ator. Mas o ator encarna no personagem. Compreender? Acompanhe o discernimento, que aí vai compreender o que é a reencarnação. Como que a cultura racional pode nos explicar essa reencarnação. Porque o que tem valor é a vida eterna e não a matéria. E os espíritas dão valor à matéria, como se a matéria tivesse que voltar. E as pessoas ficam chorando a perda da matéria e se esqueceram de ligar na verdadeira energia, que é de vida eterna. Então toda a compreensão da morte modifica completamente quando a gente conhece a vida e a organização dos seres orgânicos.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
O consciente é prepotente e o subconsciente ainda mais. Portanto, todo vivente tem três pensamentos. Tem o modo consciente de pensar, o inconsciente e o do subconsciente. É por isso que nunca pôde haver regulagem nos viventes. Quando o vivente está atacado pelo inconsciente, é um verdadeiro desregulado e desequilibrado. Quando está atacado pelo consciente, mais equilibrado. E quando está atacado pelo subconsciente, mais firme e baseado. Pode-se ainda dividir esses três pensamentos em inconsciente bom, mal e variante, consciente bom, mal e variante, e o subconsciente bom, mal e variante. E por a natureza de todos ser assim, é que o vivente, sabendo muitas vezes, passa como quem não sabe, pois aí não é lugar de puros nem mundo de perfeitos. Está aí o ponto mais certo e digno de se basearem-se pelo que vem, pelo que sabe, pelo que estão conhecendo da base da imunização racional. São todos assim dessa maneira por serem produtos dessa natureza que não regula e que, uma vez não regulando, não pode produzir feitos que regulam. É por isso que o mundo sempre foi horrível para todos e difícil de interpretar a natureza de todos e de tudo. Numa natureza onde não existe regulagem, não pode existir o bem. E por isso, todos são dominados por essas irregularidades da própria natureza de si mesmos. Há muito que no mundo procuram bem e trabalham para fazê-lo brilhar entre todos. Mas quanto mais se esforçam, mais longe sempre ele vai ficando, e o sofrimento multiplicando-se de maneira assombrosa. O bem só pode ser encontrado na imunização racional, pois na forma em que o vivente vive, só se vê em sofrimentos, de ricos, de remediados, porque não está no dinheiro o sossego nem a felicidade de ninguém. A vida é um caos de misérias. É um ponto fecundo e morto. É uma desilusão para os que julgam ser o que não são. E por isso, muitos não se conformam com a vida e ainda menos com a morte. E assim, sofrem os conscientes, os inconscientes, os subconscientes, maus, pois todos têm 9 pontos bons, 9 pontos ruins e 9 pontos variantes. Uns são dominados pelos 9 pontos variantes, outros dominados pelos 9 pontos bons e outros pelos 9 pontos maus. E por isso, há grande divergência entre os humanos. Em virtude dessa grande variedade de pensamento entre os viventes. Como observa-se muitas vezes, que por mais que ele tente não pensar numa coisa, mas pensa, domínio do subconsciente mal ou dos outros pontos. Quando todos conhecerem a verdadeira natureza de si mesmos, envergonhecerão e modificarão-se, como da água para o vinho. A imunização virá regular o vivente, pois todos que aí nascem, aí vivem, andam procurando o que não perderam, e nascem e morrem sem saberem que não são daí. Se daí fossem, aí nasceriam e permaneceriam eternamente. Mas só agora, por meio da imunização racional, é que estão conhecendo o porquê de tudo. Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
A vida da matéria é o filme. O que equivale no filme? Aquele personagem vivido pelo ator ou o ator? E a gente vê até mesmo nas novelas, né, Oswaldo? Você já reparou que o ator encarna aquele personagem? E às vezes o personagem morre, e o ator morre às vezes junto porque ele se incorporou. Mas depois, com o tempo, ele vai desincorporando porque ele tem novas novelas ou novos filmes para ele atuar, criando umas novas pessoas. Aí a gente pergunta, aquela pessoa que vive o filme ou que vive a novela, aquela personalidade, ela morre, não morre?
Por filme, principalmente seriados, né, que fazem muitos filmes, e a gente começa a ver aquele personagem, e depois você não consegue dissociar daquela pessoa com aquele personagem. Por exemplo, Mr. Bean. Você vê ele fazendo uma outra coisa, você só consegue ver o Mr. Bean, não consegue ver o ator virou Mr. Bean. Então, ele é aquele, ele personificou aquela pessoa.
Se você encontrar o ator na rua, você vai identificá-lo com Mr. aquela Bean. Personalidade. Até que ele faça um novo filme e apareça de uma forma diferente.
Esse é um caso assim, bem forte para a pessoa ver o que a gente está falando.
Aí é aquela questão, aquela pergunta que as pessoas fazem assim. Quando a pessoa morre, ela lembra do que fez na vida antiga? A pessoa não lembra. O Mr. Bean lembra do ator? O Mr. Bean... ele existe apenas quando o ator está atuando. O ator parou de atuar, morre. O materialista só vê o personagem, não vê o ator. E o ator que se liga no personagem é que se manifesta nessa vida materialista. Então, o raciocínio, que é a vida eterna, ele passa a viver o filme criado pela organização. Eu estou falando da organização dos seres orgânicos, que tudo é uma projeção dela. Então, toda esta vida montada aqui é uma razão para que os atores, os verdadeiros atores, possam viver, e aquela pessoa que você encontra na rua, aquele personagem, e a sua pessoa, quando você se olha no espelho, você precisa compreender. Existe um ator para que esta pessoa possa existir, para que esta personagem possa existir na vida da matéria. E para que possa existir na vida da matéria, aquele ator, ou aquele habitante, ou aquela mecânica racional que está causando a vida daquele personagem que está na matéria, ele tem as suas organizações, ele tem os seus deveres. A semelhança de um ator que vai fazer uma novela, ele tem os seus deveres de pessoa para poder participar daquela organização, daquela produção, daquele filme, que é a vida da matéria. Então, está na hora da humanidade compreender isto. Chega de olhar o personagem que atua na vida da matéria, que todo o equilíbrio e respeito é necessário, onde o pensamento e a imaginação são exatamente as ferramentas que o ator, o verdadeiro ator, o habitante, o raciocínio, usa para se manifestar pelo pensamento e pela imaginação na vida da matéria. A gente tenta fazer aquelas são paralelos, os que vivem paralelamente vivem muito bem, e os que não vivem paralelamente vivem extremamente mal, e ficamos assim nessa novela da vida da matéria, que não tem a menor importância, mas que tem a sua necessidade, porque já pensou um ator sem emprego, Oswaldo? Você já pensou um ator sem emprego? Ele tem que ter um emprego, né? Então a vida da matéria passa a ser uma forma da sobrevivência daquela energia que é o nosso ator, que passa a viver no mundo da matéria. Então a vida da matéria tornou-se uma necessidade para a manutenção da vida eterna, mas a vida eterna precisa se conhecer. E o que acontece agora no terceiro milênio, Oswaldo? Que chega em 1903 aqui um habitante da vida eterna, que não faz parte desta organização, mas ele entra na organização e começa a dizer, ó, a fase do filme mudou, os filmes agora vão ser outros, a fase é outra, não é mais pensamento, não é mais imaginação, vocês agora, habitantes do mundo racional materializados, não vão mais viver pensando nem imaginando, vão parar de criar novelas, vão parar de criar filmes e vão passar a viver a vida de vocês. O que foi feito em 1903? A união desses dois mundos. O mundo do ator, que é o habitante do mundo racional, que é o raciocínio, com o mundo dos personagens, que é a matéria. Então ele fez a união dos dois mundos. E em 1935, mais ou menos 33 anos depois, ou no 33º ano dessa união, é que surge, então, eu gosto do 33 por causa disso, é que surge o conhecimento que consagra esta união. Quem és tu? Tu és o ator ou tu és o personagem? Então vai desencarnar o ator dos personagens da vida da matéria. Vem a desmaterialização com a cultura dessa desmaterialização. A cultura que tira o habitante do mundo racional, que está materializado no segundo mundo, para o primeiro mundo. Mas por que que agora pode fazer isso? É porque agora os dois mundos estão unidos em um só. Feita a união dos dois mundos, vem a cultura que faz a união de todos os atores que, sem saber que eram atores, viviam seus personagens digladiando um contra o outro. Que novela, hein?
E a gente vive uma novela mesmo, né, a vida. E hoje as novelas são policiais, né, porque só tem crime, é só violência, violência aumentou tudo. A fase das novelas românticas acabaram. Acabou a fase do romantismo, da delicadeza.
Veja nisso o reflexo da destruição que o pensamento, que era a mecânica de manutenção da vida, dos filmes da vida, né? A vida é um filme, realmente é um filme. E aí você vê que o próprio pensamento, a mecânica do pensamento, da imaginação, está enfraquecida e já não produz mais aquela qualidade que tinha antigamente. Não emociona mais. Então, se alguém quer produzir uma novela e um filme bonito, se liga na energia do ator, não na energia do personagem. A energia do ator é a energia racional do habitante de vida eterna que está materializado no raciocínio. E aí os atores, os verdadeiros atores, vão parar de viver, de fazer novelas, vão parar de fazer filmes. Novelas e filmes, na comparação que eu falo, chama-se vida da matéria.
Principalmente filmes de terror e de horror, como está tendo aí, de violência, agressividade.
Veja a comparação. Veja isso numa comparação. Eu estou colocando o ator do mundo racional, que é o habitante do mundo racional, ele é que é o ator para produzir essa vida da matéria. Por isso nós somos dois em um. Compreender? Nós somos dois em um nessa comparação. O ator é um, o personagem criado na organização, na matéria, é outro. Então nós somos dois em um. Certo? Mas o senhor Manuel Jacinto Coelho chegou aqui sabendo disso tudo. Ele nunca foi um ator, nem um artista. Ele não veio aqui para atuar. Ele veio aqui para informar e era um só. Ele sempre foi um só. porque ele é o dono das duas organizações. O racional superior da Terra é o dono da organização dos atores, que é a organização da vida na mecânica racional, e é o dono da organização que produzia os filmes seriados de encarnações sucessivas, uma após a outra. Então ele é o dono das duas organizações e ele sabe colocar as duas organizações em paralelo, e aí então a pessoa que está, aquela personalidade que está na matéria e não sabia que tinha o ator, que é o habitante que está dentro de si, quando passa a conhecer e dar valor ao ator e para de dar valor ao personagem. Então muda a pessoa. Mas por que que muda a pessoa? Quem és tu? Porque os dois mundos estão unidos em um só.
Vamos ouvir a música Apoteose Racional.
Parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal.
Ouvimos a música Apoteose Racional.
E essa música, Oswaldo, foi feita com a união dos dois mundos. O senhor Manuel Jacinto Coelho, aparelho do Racional Superior, com Zito de Souza, Delvi Cruz e mais outros personagens que, desculpe, eu não lembrar do nome, ele fez a união dos dois mundos nessa música. E ele cantava a primeira parte, Quero Dar os Parabéns à Humanidade, e o Zito entrava com a segunda parte, por exemplo, pela fase que entrou a governar. E o outro vinha e falava outra frase. Então a primeira gravação da Apoteose Racional foi feita na união dos dois mundos em um só. E vamos ouvir agora a nossa amiga Sônia sobre essa questão da esperança. A esperança é a última que morre, mas é preciso que a pessoa se conheça porque vai morrer também. As pessoas morrem, E a esperança também morre com as pessoas, com as personagens que estão dentro da organização. A verdadeira esperança passa a existir quando a gente passa a conhecer que nós somos os verdadeiros atores.
O que é a esperança e por que se diz que é a última que morre? A humanidade vem passando por momentos turbulentos em face aos graves problemas físicos, morais e financeiros, além das doenças esquisitas que surgem a cada dia, aumentando o desespero de todos que desconhecem os fatores naturais que acontecem desde 1935, com o advento da mudança de fase da natureza, que está sob a égide da energia racional, onde a partir daquela data, a natureza deixou de alimentar as energias magnética e elétrica, motivo das rebordosas que acontecem em todos os seres, visíveis e invisíveis do universo. No entanto, apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, a humanidade não encontra soluções que amenizem o sofrimento, acarretando no agravamento dos problemas que causam o desassossego de todos. E com a falta do verdadeiro saber sobre a causa de tudo o que acontece, se desgastam, perdem tempo, energia e dinheiro em pesquisas intermináveis, na esperança de encontrarem paliativos tecnológicos e científicos que amenizem suas angústias e sofrimentos, e sem obter os resultados eficazes, culminando com o aumento das aflições e dos conflitos, acarretando no aumento dos casos de violência, depressão, aumentando os casos de suicídio, inclusive no meio infantil, o que é lamentável. No entanto, há um caminho a seguir que, além de esclarecer todos os mistérios e enigmas do universo, nos oferece a oportunidade de aprender o que devemos fazer para saber como evitar o salve-se quem puder. Pois chegamos à conclusão que de esperança não encontraremos a estrada que nos libertará dessa fase de liquidação que estamos passando. Aprendemos no estudo do livro Universo em Desencanto que a esperança foi uma palavra inventada para consolar os aflitos, os desesperados, os desanimados. E assim, se alimentaram nessa vida de ilusões, alimentados pelas esperanças, sempre à espera disto ou daquilo, à espera de resolver isto, de resolver aquilo, e sempre nesta vaga ilusão, findando a vida e a esperança ficando aí para iludir os demais. Então, a esperança pertence ao elétrico e magnético, e quem não sabia por que estava vivendo, vivia caducando, variando, porque não sabia, estava doente sem saber, e por isso vagava variando desse jeito. A esperança foi inventada para acalmar as feras não se desesperarem. Quem vive da certeza das coisas não vive de esperança, porque conhece o certo, então, racionalmente, tudo certo. No elétrico e magnético, nada certo. É doloroso viver das esperanças do elétrico e magnético. No albor das esperanças, já vivem todos há muito, cheios de esperanças, recheados de esperanças sem limites, muitas delas tornando-se pelas variações sonhos de flores do encanto, dos mil e tantos pensamentos, nas cogitações das realizações dos sonhos para abrandar as algemas dos desejos. É assim a vida de todos, sempre com muitas esperanças que se multiplicam, porque os seres são insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. No vagar dessas ilusões, vivem todos uma vida de sonho, que sempre manteve o trono no jardim das esperanças, por não terem plena certeza das coisas. Quem tem certeza não vive sonhando, nem vive de esperança. A esperança é um prelúdio da ilusão. O iludido é que sempre viveu de esperança, por viver de ilusões, de sonhos e aparências. Então, a esperança sempre foi a irmã gêmea da ilusão. Se a esperança resolvesse o que todos desejam, já há muito todos teriam realizado seus desejos. A esperança é um alimento confortativo, contemplativo, como uma anestesia qualquer. Enquanto está dominado pela euforia da esperança, tudo aparentemente parece que vai bem. Mas por aparências não serem verdades, é que sempre surgem as desilusões, devido tudo isso ser um conteúdo do negativismo, por tudo ser aparência e nada mais. Hoje é que estão vendo o inferno e que tudo isso colaborou com as esperanças, para esperarem o melhor e tudo se desenvolvendo, se multiplicando de pior para pior. Então, o que é que esperavam com a esperança? Esperavam o bem de todos, a felicidade de todos e a salvação de todos. Hoje, completamente desiludidos de tudo e vendo quanto foram traídos com as esperanças. Hoje, ninguém quer mais saber de esperanças, quer a realização positiva do ato de tudo, porque de negativismo chega o que se passou. A vida só será boa quando for vivida racionalmente, por meio do conhecimento da imunização racional. A imunização não priva a liberdade de ninguém. Dá sim uma liberdade equilibrada. Com a imunização, cessam a ganância, a inveja, o orgulho, a ambição, a traição e o ciúme. A imunização racional dará ao ser humano uma vida normal, em tudo e por tudo, com uma regulagem completa para o equilíbrio perfeito do vivente. O pensamento se transformará em raciocínio por estarem imunizados, e desse modo, todos viverão em marcha diferente dessa que há muito vem nesse mundo. A imunização racional é o maior tesouro do ser humano. E assim, brilhantes dias, brilhantes horas, alegres dias, alegres horas, brilhantes passos e alegres passos, multiplicando-se culminantemente. Sendo assim, o ser humano está tendo a oportunidade de se conhecer através da imunização racional, que está transcrita e materializada no livro Universo em Desencanto, onde encontrará a planta, o mapa, a bússola e a estrada verdadeira que o conduzirá através do desenvolvimento do raciocínio para viver com equilíbrio, sabedoria, paz, saúde e sossego. Enquanto aqui nesse mundo material estiver, até chegar o tempo certo do seu retorno ao estado original e natural, que é na planície racional do mundo racional, de onde tudo e todos vieram e retornarão no tempo certo de cada um, porque todos são filhos de Deus. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Hoje é dia do aniversário do nosso amigo Oswaldo, primeiro dia do signo de Peixe, e ele encarna perfeitamente esta união dos dois em um, por isso ele é um ator e um personagem muito querido no meio racional. E por isso...
Obrigado a todos pelos queridos.
É o ator e a personagem que ele atua. Todos nós somos, mas ele cumpre a sua missão com uma característica bem simples, bem popular, digamos assim, para que todas as pessoas e personagens possam compreender como que nós podemos voltar ao nosso estado natural. Não precisa ser radical, não precisa ir tanto ao norte, não precisa ir tanto ao sul.
É, Porfírio, inclusive, eu digo, cada um bota uma pitadinha, né, do seu tempero. Eu boto uma parte lá, porque quanto mais a gente faz, a gente não está fazendo nada para o mundo racional. Tudo que a gente, por mais que faça, ainda é pouco para o mundo racional. Para agradecer essa dádiva divina de ter o livro Universo, conhecido o livro Universo Desencanto. Então, por mais que a gente faça, fazendo pouco. Então, a gente põe uma pitadinha só, porque sempre é pouco. A gente precisa fazer mais e mais, botar mais pitadas. Eu vou acrescentando sempre uma pitada, e aqui também eu faço essa coisa da pitada. De vez em quando eu dou um pitaco.
Em sua homenagem, eu resolvi pegar uma música gravada pelo nosso amigo Paulo Loreto, e que simboliza bem o tema deste nosso programa de hoje, que é o programa da união dos dois mundos, da concórdia, e que no 10º volume da obra, o racional superior faz esta união de uma forma muito, muito interessante, que é quando ele mostra que a verdadeira união é a união com todos, e abre na feitura do livro um personagem, um autor, eu diria ator, não personagem, porque não é materializado. Um ator do astral, um dos atores do astral, nós temos a organização racional, é muito grande, e é esta organização que nós precisamos conhecer, então, aonde existem somente atores. Então, no 10º volume da obra, o ator que se manifesta, e o racional superior que está ditando o livro, permite isto, dando licença para o meu aparelho falar esta força, que é uma força do astral. Sarandê Karungandê, Sarati Tarangola Terebiá, Tizê Atingô Amirã Guá, Tizi Tangô Murum Kungu, O Niandê que será fio Suruku Mangogô. É mais ou menos isso. E você está aí rindo disso? Foi mais ou menos isto. 10º volume da obra, eu sou péssimo nessa forma de falar. Aonde o livro Universo em Desencanto abre a comprovação da união dos dois mundos em um só. Isto que está escrito no 10º e no 11º volume da obra é a demonstração prática da união do mundo de cima com o mundo de baixo, feito pelas forças divinas do astral superior, que no sincretismo da organização dos pensadores vieram formando o verdadeiro espiritismo racional. Estamos aí no terceiro milênio fazendo tudo isso.
Terceiro milênio, aqui a geração dos mil.
Pra ser feliz e aprender, para em tudo melhorar, o meu querer é um só querer, vou raciocinar. Pedra branca lapidar, luz do alto a cintilar, o meu querer é um só querer, vou raciocinar. Me mistérios não existem. Tristezas terminarão. Sigo a mais linda estrada, vou raciocinar. Verdadeira cultura do racional supremo, toda a humanidade vai raciocinar. Sarande Karungande, Sarati Tarangola, Terebiá, Tizerati Mô, Amiranguá.
Então, meu amigo, parabéns para você.
Obrigado.
Muitas felicidades.
Muito obrigado.
Muitos anos de vida. E que esta nova fase que você está começando, a vida sempre é um eterno...
Mais um ano.
Um eterno recomeçar. Como você já passou da fase do 7-1, você agora vai para a fase do...
7-2.
7-3.
Porque o que acontece, por filho?
Eu já passei. Você completou 7-2?
10 períodos de 7.
Sim.
Mais um pouquinho.
E mais dois
já
anos.
Já estou no 11º período de 7.
Você já está entrando 11º, no terceiro ano dessa fase. É. Ok?
Só vou começar a contar depois de maio. Depois do dia 20 de maio que eu começo a contar que eu comecei a aparecer para o mundo. Porque eu devo ter sido concebido no dia 20 de maio para dar os 9 meses e nascer no dia 20 de fevereiro. Porque antigamente eu nasci em casa, com parteira, né, naquela época. Então, nascia no dia certo que a natureza queria, não que o médico escolhia para a pessoa nascer. Então, eu nasci certo.
São histórias para outros filhos.
9 meses depois do dia 20 de maio.
Então, vamos lá.
Ah, um abraço para o Mascarenhas também, que está fazendo aniversário hoje.
Ah, também aniversário do Mascarenhas. Então, um abraço para você, Mascarenhas, um abraço para todo mundo. E a festa no astral, e a festa aqui também, porque está tudo paralelo. Aí as festas são bonitas, racional. Eu só espero que todo mundo compreenda que os mais chegados e os mais idosos, né, que a gente comemora o aniversário, né, é mais dedicado àqueles. Senão a gente vai ficar aqui fazendo o programa, temos tantos amigos e tantos aniversariantes. Se a gente abrir o quadro dos aniversários hoje, Bob, aí a gente para de falar, né?
Cultura racional, né? Para de falar, vai ser meio difícil você parar de falar, né, por favor?
Pois é, não, mas dentro da organização...
Para de falar de cultura racional, que é o assunto principal.
Mas dentro da organização eu estou começando a deixar de falar, porque já sei que o personagem que está ali não vai levar a nada. Bom, então, até a próxima, felicidade, na próxima semana continuamos. Agradecendo a todos que participaram do programa, nessa linda festa racional, e que... Mais um aninho, a gente chega lá.
Ô filho, enquanto as pessoas estão ouvindo o nosso programa, nós estamos comemorando, né?
Todo mundo vibra e a gente se compreende, se conhece exatamente por tudo isso que falamos, ouvimos, os atores e os personagens. Um abraço a todos, parabéns, João. Felicidades.
Obrigado.
E aí, Oswaldo, é a coisa muito interessante, né? Nós termos hoje a certeza de que não estamos sozinhos no universo, estão aí as provas e as comprovações destas forças poderosas do mundo astral, do astral inferior, do astral superior e dos habitantes do mundo racional, levando todos de volta ao seu estado natural, saindo dessa vida da matéria. Nós éramos estagiários na vida da matéria e não sabíamos, estagiários de uma origem suprema, porque na nossa verdadeira origem éramos puros, limpos e perfeitos, e por um ato de desobediência descemos para uma vida material, que demos consequência a essa própria vida, mas o mundo racional, o verdadeiro Deus, nunca nos abandonou e sempre manteve a evolução da natureza para nos levar de volta. Por isso toda essa preparação do primeiro, do segundo e do terceiro milênio. Vamos aos abraços?
Vamos embora!
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Abraçando a todos os nossos colaboradores, Maurício, Ana, Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, a Cecília de Cascadura, o Nelson Ferreira, no Meia, no Rio de Janeiro, nosso amigo Antônio Chamorro, lá de Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas, de Sorocaba, e a Sandra e o Antônio Jaques, lá de Cachoeira de Macacu. E aí também abraçando a nossa equipe, Dr. Carlos Razzi, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette, Catarcione, Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Helena de Formiga, o Paulo Loreto, a Cíntia Loreto, também lá em São Paulo, e abraçando também a nossa amiga Cecília Negrini, o Mirão, lá em Sorocaba, o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, a Marlene Moraes em Sorocaba, terra da pedra, né? Também um abraço para o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo, Inês Cesário de Almeida, lá de Socorro, Mery de São Bernardo, Cida de São Paulo, aquele abraço no coração de vocês, o Nelson e Selma Redaeli, em Catanduva, e a nossa formosa família Santos, né? Professor Iracema, a Beth, o Anderson, lá em Campinas, e também o nosso amigo Celso Veloso. Também um abraço para Jefferson, lá de Rio Claro, São Paulo, a Gilce de Itacoaquecetuba, e a nossa amiga Marta Chuí, doutora Yasuyoshi, em Vilhena, Rondônia. Também um abraço aqui para Nova Iguaçu, a Sônia Pecoroni, a dona Carmelita, lá em Bangu.
Abraço, dona Carmelita.
Também Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, aquele abraço, e o nosso casal formoso de Benfica, Magno e Madalena, lá no Rio de Janeiro. Nosso cantor Santos Vilma e o Álvaro em São João, aquele abraço. O Anderson e Pepe, lá em Niterói. E o Wagner Ribeiro em São Fidélis, Noroeste Fluminense. E o Ari e a Caravana Racional de Taucara. Sem esquecer da nossa amiga Josélia de Santa Maria Madalena, a terra da eterna, desse um abraço. E um abraço também lá para o Piauí, Ronald, Rafael. Um abraço também para o nosso amigo Mascarenhas, que também faz aniversário hoje, com o nosso amigo Oswaldo, bem lembrado aqui em União, Piauí, o Edilson, Duda, João Rosa de Castelo, lá no Piauí. Um abraço para Juiz de Fora, nossa amiga Geralda, a Iranides de Brasília, o Sérgio e a Elizabeth de Curitiba, o Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o Márcio Bomesso em Floripa.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia, Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia também, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo, Eduardo lá em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Clarence Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Emanuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, João de Lima Neto também na Espanha, Armédio no Cairo, no Egito, professor Folab Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney, na Austrália, e aqui em Teresópolis, o Ari Chocolate, a Janete Balbino, a Mônica Knupp, o Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo terceiro milênio. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo do Encanto, a Cultura Racional, a Imunização Racional. Já estamos em tempo de pandemia, se fala muito em imunização, está aí a Imunização Racional. Obrigado pela sua atenção, boa noite, salve.
Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver.